Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é o fortalecimento da agricultura familiar. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade serrana de Flores da Cunha foi selecionada com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério da Cidadania, através de convênio com o governo do estado, para a compra de produtos de 30 agricultores familiares para a merenda escolar e para as famílias atendidas pelo CRAS e pelo CREAS. O programa possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. A titular da Secretaria da Agricultura, Estela Pradella, falou sobre o assunto. Secretária, bom dia, tudo bem? Muito bom dia mesmo.
Bom dia, Ebre, bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. Muito obrigada pelo contato. Para a gente estar conversando hoje pela manhã sobre alguns programas aqui do nosso município.
Claro. Sobre essa questão aí do programa, né, que foi feito, é o Programa de Aquisição de Alimentos, é isso, secretária?
Isso. Esse programa, na verdade, ele faz parte de um... Ele é federal, né, com uma parceria do governo do estado também, onde pelo segundo ano consecutivo o nosso município ele foi selecionado para que a gente pudesse comprar alimentos direto do agricultor e utilizasse esses alimentos para merenda escolar, para as famílias carentes do município. Então, é um programa que acaba valorizando, né, a produção local e fazendo com que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável, né, que melhore ali o prato, né, que nem você comentou.
Claro. Cerca de 30 produtores participaram dessa iniciativa ao longo do ano, secretária?
Isso. E aí, então, dentro desses 30 agricultores, a gente tem de vários segmentos. Então, tem o pessoal que nos entrega frutas da época, né? Por exemplo, tem épocas que a gente compra uva, depois a gente compra pêssego, ameixa, conforme a época, várias hortaliças. E também a gente compra produtos das agroindústrias familiares. Então, esses a gente consegue comprar durante todo o ano. Então, a gente compra suco, é comprado geleias, pães, biscoito, massa. E tudo isso vai lá para a alimentação dos nossos alunos, das escolas, e também para famílias. A gente tem praticamente todo mês 30 famílias que recebem, duas vezes ao mês, só que não são sempre as mesmas que recebem, né? Elas participam de um treinamento e é feita uma avaliação, e aí então elas recebem esses alimentos, mas pode ser que no mês seguinte elas não recebam porque tenham mudado o quadro delas, né? Estejam com emprego, então acabam mudando essas famílias.
Claro. Secretária, eu sei que as famílias que são beneficiadas por esse programa, elas são atendidas pelo CRAS e pelo CREAS. Exatamente quais são esses programas e qual o perfil dessas pessoas que acabam recebendo esse tipo de cesta básica do produtor local?
São famílias carentes, né, que muitas vezes estão desempregadas ou têm uma renda muito baixa, né, então acabam sendo beneficiadas. E também a gente tem essas famílias que, antes de receber os alimentos, elas recebem um treinamento com a Imater, de reaproveitamento, né, porque muitas vezes a gente acaba só utilizando o miolo das frutas, né, das hortaliças, e a gente pode reaproveitar, por exemplo, a folha da beterraba, a folha da cenoura. Então, eles passam também por um treinamento para se alimentar melhor e saber utilizar esses alimentos da forma correta.
Claro. Uma outra questão importante é sobre, nós mencionamos, a senhora, aliás, na verdade, mencionou, né, secretária, a questão das agroindústrias. A gente está falando de alimentos, que são colhidos diretamente e colocados nos pratos, como frutas, legumes e hortaliças. Mas tem alguns que são transformados, como bolos, pães, enfim, geleias, como mencionaste. E aí vem um outro setor que são aqueles das agroindústrias familiares também. Como é que está o cenário de crescimento, de fortalecimento a partir de iniciativas como essa?
A gente percebe que está tendo um bastante crescimento, né? Uma procura muito grande, porque a gente acaba agregando renda na família e fazendo com que o jovem permaneça na propriedade. Então, onde que tem agroindústria, o jovem se sente parte daquele negócio. Então, somente nesse ano de 2019, a gente teve 3 inaugurações de agroindústrias e a gente tem 6 famílias que estão em processo, né, já estão, por exemplo, construindo o local ou vendo documentação necessária para que agora no ano de 2020 a gente tenha mais 6. Então, hoje a gente tem 10 inauguradas, 10 tudo dentro da legalidade, dentro do programa estadual da agroindústria familiar. E para o próximo ano, a gente já tem 6 que estão em andamento. Então, a gente vai estar provavelmente com um número muito bom ao final ali de 2020. Então, é muito positivo a gente ver esse trabalho, porque acaba agregando valor, né? E muitas vezes tu consegue fazer a venda para o programa de aquisição de alimentos, para o PNAE, né, que é o da merenda escolar. Tu consegue vender em feiras em todo o estado, ou muitas vezes até fora do estado. Então, a gente tem várias vantagens para a agroindústria familiar. Então, é um programa muito bom, que vem para valorizar e fortalecer a nossa agricultura familiar.
Claro, secretária, tem uma questão importante que, por vezes, nós que estamos mais distantes desse relacionamento com o agricultor, a gente acaba, às vezes, comprando coisas no mercado diretamente e tem vários outros no meio, né, no processo de distribuição entre quem planta e depois quem consome. Então, nem sempre a gente sabe a importância que tem, por exemplo, esse tipo de programa para a manutenção da vida, né, para a manutenção dessas famílias que, por vezes, se dependessem só de feiras ou só de colocação em mercados, eles passam por outros muitos competidores, passam muitas vezes por produtos que vêm de outros estados, né? E passam também pela questão de câmeras frigoríficas para o armazenamento e aí não ficam tão competitivos. Esse tipo de programa realmente é fundamental para a manutenção da pessoa que mora na sua propriedade e quer continuar plantando uma produção familiar?
É muito bom, porque, na verdade, o agricultor ele acaba plantando e ele sabe que tem a venda certa, né? Então, a gente conversa primeiro com ele, define questões de quantidades e ele produz para nós. Então, porque a gente sabe que muitas vezes acontece de tu plantar e não ter para quem vender depois, ou depois tem muita oferta e acaba não conseguindo colocar o produto. Então, a gente percebe que esse programa ele faz a diferença nessas famílias. Porque, seja para quem tem agroindústria, que sabe que vai poder vender para nós lá 900 litros de suco, seja para aquela pessoa que está vendendo tomate para nós, que sabe que pode vender, plantar, que depois vai conseguir vender para nós. Então, a gente consegue perceber que isso faz a diferença. E a gente sabe que hoje, muitas vezes, o atravessador acaba ganhando mais que o próprio produtor. Então, a gente tem que valorizar o agricultor. E eu acho que esse programa ele faz justamente isso, né? Ele chama a nossa atenção para a gente tentar comprar direto, né? Para comprar direto do agricultor, para que ele tenha a venda certa, né?
Claro. E para fechar, secretária, a gente fala também da formação de uma cultura alimentar, né? Quando esse tipo de alimento produzido na própria região é entregue em escolas, forma uma cultura, é entregue para famílias que são incrementadas numa cesta básica, que não contém só arroz e feijão e macarrão, contém hortaliças, contém um suco de uva. É um aprendizado também nutricional, isso também tem alto valor, né?
É verdade. Isso, as crianças, por exemplo, elas levam isso para a família. Então, a gente começa um trabalho ali na escola, muitas vezes, que vai trazer resultados na família. Então, acho que isso é muito positivo. E dentro da Secretaria da Educação, a gente tem um programa que é a Segunda Sem Carne. Então, que a gente também chama atenção para o quanto os alimentos vegetais, eles são nutritivos e eles podem estar substituindo a carne, né? E mesmo que não substitua, para que a gente se alimente de forma melhor, né? Que a gente que aproveite e muitas vezes a gente joga fora coisas que são extremamente nutritivas. Então, por isso que eu acho que é bem interessante a gente trabalhar os dois lados.
Bacana demais. Aliás, Flores da Cunha dá uma aula nesse sentido, desde a questão de ter realmente também os produtores que continuem mantendo a propriedade familiar e o resto tudo que já foi falado. Secretária, nesse balanço de 2019 na área de agricultura, que é a área que a senhora representa aí em Flores da Cunha, o que tens a dizer, assim, como um balanço mesmo? Como é que foi esse ano de 2019?
2019 foi um ano, assim, para a agricultura. A gente teve pontos muito bons e também alguns pontos ruins, né, que a gente teve, a principal nossa cultura é a uva, e aí em função ali de 2018 a gente ter tido granizo, então a safra de uva ali de 2019, ali em fevereiro, ela foi baixa. Mas a gente vem agora então se preparando para a safra de 2020, do ano que vem, e a gente percebe que esse ano a gente vai ter, pelo contrário, se tudo correr bem, até lá uma boa safra, né, com uma quantidade boa, a gente pode dizer, e com uma qualidade boa. Então, isso é bem positivo. E a gente teve vários setores da agricultura no nosso município que acabaram crescendo, como o caso da avicultura, né? Nesse ano, a gente teve 10 novos agricultores que estão colocando novos galpões. Então, isso é muito positivo. Para o próximo ano, a gente já tem 4 novos agricultores que estão querendo também partir para essa área. Então, a gente vê que a agricultura ela tá crescendo, que o jovem está querendo permanecer. Isso é muito bom.
Claro. Secretária, obrigada pela presença aqui no programa, pela análise, pela reflexão de temas tão importantes para a vida prática da gente. Um forte abraço, com votos de um Feliz Natal e um próspero 2020.
Muito obrigado, desejo também a todos os ouvintes, né, aos funcionários ali da Rádio São Francisco também, um Feliz Natal e um ano de 2020 muito bom para todos.
Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, tchau.
Você ouviu a titular da Secretaria da Agricultura de Flores da Cunha, Estela Pradella. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você!
Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até para uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo? A falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. Eu deixei algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faz?